Estamos de volta com o CBN Total. Você ouviu no início do programa, né, que o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a ex-primeira-dama de Campinas, Roselina Sim Jorge Santos, a 17 anos de prisão. Ela foi acusada de chefiar a quadrilha que desviou dinheiro público da Sanasa durante o mandato do marido Hélio de Oliveira Santos. Por conta do escândalo, Hélio acabou cassado. Roseli conseguiu reduzir a pena em 3 anos. Ela havia sido condenada a mais de 20 na primeira instância e ainda foi multada. E o ex-prefeito Demétrio Villagra foi inocentado, depois de, na primeira instância, receber uma pena de 13 anos de reclusão. Nós vamos conversar agora com o juiz da terceira vara criminal de Campinas, juiz titular Nelson Augusto Bernardes. Doutor Nelson, boa tarde, obrigado por atender ao CBN Total.
Boa tarde, Marco, eu agradeço a oportunidade. Boa tarde, ouvinte.
Bom, sobre o julgamento, né? Por que acontecem essas diminuições de pena, né? Como no caso da ex-primeira-dama e até a inocência do ex-prefeito, né? Inocência dele, tá o pedido aqui, né? Na apelação de que não havia provas de uma instância para outra. Por que uma mudança tão grande, doutor?
Marco, é só o início. Eu vou te pedir licença para explicar uma coisinha. Nós, juízes, estamos proibidos de falar sobre casos que estão em julgamento e que foram decididos por outro colega ou por um tribunal. Então, eu posso responder perguntas para você genéricas, que se aplicam ao nosso sistema penal, mas não posso falar específica e diretamente sobre esse caso, porque senão estaria incorrendo em falta funcional. Mas é normal em qualquer sistema penal, que é uma decisão que um juiz de primeiro grau lança, ou mesmo um tribunal lança, seja revista. O juiz o tribunal pode entender eventualmente que uma determinada decisão não está acertada na quantidade de pena, ou não está acertada numa condenação, ou mesmo em uma absolvição. Então isso é normal, é natural do nosso sistema o juiz proferir uma decisão, seja ela na esfera civil, seja ela na esfera criminal, e essa decisão está sujeita a um recurso. E nesse recurso, o tribunal entender que houve acerto, entender que houve erro na decisão e promover a correção da decisão. Se acontece um valor de indenizações, e com pena, e com absorção, e com condenação, e assim por diante. Isso é do nosso sistema. Está previsto na Constituição essa possibilidade do recurso, né? Não só ao tribunal local, bem como a Brasília, para confirmação ou não daquilo que foi decidido pelo juiz de primeiro grau e pelo tribunal.
Perfeito, a gente não vai falar então desse caso, né? Mas existe muita discussão sobre condenação em segunda instância, terceira instância, que são outros casos. Eu não vou nem citar nome, né? Mas o senhor sabe do que a gente está falando em nível nacional. A questão das instâncias, doutor Nelson, o que o senhor pode explicar sobre isso? Claro que o senhor acabou de explicar dos recursos, né? Da análise de uma decisão, de uma mudança, mas houve toda aquela confusão sobre poder prender a pessoa em segunda instância ou não. Quando acontece o fim de um julgamento em segunda instância, o que fim pode levar, né?
Hoje, Marco, a coisa está estabelecida da seguinte maneira. O Supremo Tribunal Federal, lá em novembro, data do julgamento foi inclusive dia 10 de novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral. O que significa repercussão geral? Significa que vale para todos os juízes, para todos os tribunais. Ele decidiu que o cumprimento da pena, a execução provisória de um acórdão penal condenatório proferido por um tribunal, tribunal de justiça, ou um tribunal regional federal, ainda que sujeito a um recurso especial extraordinário, que são os recursos que vão para os tribunais em Brasília, STJ e STF, ele não compromete, essa execução provisória não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Ou seja, falando de forma mais simples, quando um tribunal local, tribunal de justiça ou tribunal regional federal, confirma uma condenação lançada por um juiz de primeiro grau, esgotado o recurso local, aquele embargo de declaração, que é um recurso que cabe contra o acórdão para o próprio tribunal esclarecer uma questão, alinhar uma situação ou outra, ou seja, quando esgota esse recurso ordinário no tribunal local, é possível já imediatamente cumprir a pena. O que significa isso? Expedir mandado de prisão para que a pena confirmada, a pena fixada em primeiro grau e confirmada no tribunal local seja cumprida já imediatamente, independentemente de um eventual recurso que seja interposto num tribunal em Brasília. Então, repetindo, Marco, essa questão está já decidida em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal desde novembro de 2016. E nesse julgamento, né, que foi feito no agravo em recurso especial 964-246, o Supremo Tribunal Federal assentou que essa execução provisória, portanto, da pena, expedição de mandado de prisão, ela não fere o princípio constitucional da presunção de inocência e ele vai na linha da reafirmação da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal tinha sobre a matéria.
Bom, o senhor citou, né, sobre alguns casos aí. O início do caso Sanasa era sob a jurisdição do senhor. O senhor citou os embargos agora, né? Depois os embargos podem voltar para o senhor? Esse julgamento pode voltar para a mão do senhor?
Não, o julgamento não volta para mim. Aquilo que eu faço em qualquer processo, ele esgota quando eu dou a sentença. Então, eu dei a sentença, o meu trabalho como juiz de primeiro grau, assim como qualquer outro juiz de primeiro grau, esgota. Aí o processo vai para o tribunal sobre recurso e o tribunal decide. É o que a gente está vendo em muitos casos da Lava Jato. Essa questão da execução provisória está acontecendo, aliás, em diversos casos da Lava Jato. Depois que o Tribunal Regional Federal confirmou as decisões do juiz de primeiro grau, algumas decisões condenatórias, e os embargos de declaração no próprio tribunal foram afastados, foram rejeitados, foi tão logo expedido o mandado de prisão, independentemente do réu condenado recorrer a Brasília. Então, a gente está vendo isso acontecer na chamada Operação Lava Jato, que é uma operação icônica que está pondo essa questão para os tribunais superiores decidirem. E reitero, repito aqui, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso em repercussão geral. Ou seja, confirmou a condenação de um juiz de primeiro grau em qualquer caso, qualquer hipótese. Está confirmado isso, acabou o prazo para o embargo de declaração, pode começar a cumprir a pena imediatamente, deve começar a cumprir a pena imediatamente. E isso vem sendo feito, como foi decidido na repercussão geral, todos os tribunais têm, regra geral, todos os juízes e todos os tribunais têm feito isso. Confirmada a condenação do juiz, pede o mandado de prisão, independentemente de um eventual recurso para Brasília.
Mas no caso da Lava Jato que o senhor citou, né, hoje o ex-juiz Sérgio Moro não é mais juiz, né, ele é ministro, ele abriu mão, mas quem ordenou as prisões foram eles, né, então, ou foi ele, né, quem ordenou as prisões. Neste caso da Sanasa, todas as prisões foram ordenadas pelo senhor e continuam sendo ou o senhor já saiu completamente do caso?
O que acontece é que foram prisões provisórias, né, chamadas prisões antes de trânsito em julgado, que posteriormente foram revogadas. A prisão da qual nós falamos agora, ou seja, quando uma sentença condenatória de um juiz de primeiro grau é confirmada, ela não é mais uma prisão provisória, não é mais aquela prisão preventiva, né? Não é mais aquela prisão cautelar que a gente chama. Ela já é ela é uma prisão que tem um título diferente. Ela é uma prisão já que é considerada como cumprimento já de pena.
Independentemente dos embargos de declaração?
Não, você primeiro tem que esperar, segundo o entendimento do Supremo. Sim. Os embargos de declaração são um recurso que servem para aclarar um ponto obscuro que teve eventualmente num acordo, para sanar eventualmente uma contradição, para sanar uma eventual omissão que possa existir em qualquer acordo, eu estou dizendo, tá? Isso estou falando para qualquer caso. Depois que o tribunal julga os embargos de declaração, acolhendo ou não, suprindo ou não uma omissão, aí sim é expedido o mandado de prisão. Isso geralmente, na praxe aqui do estado de São Paulo, acontece no primeiro grau. Acontece pelo juiz de primeiro grau que lavrou a decisão condenatória. Então, vem o comunicado do tribunal. Estou com um caso, inclusive, aqui agora na minha frente, analisando um caso de um roubo, analisando essa questão. O tribunal determinou que eu expedisse o mandado de prisão, porque a condenação que eu lavrei de um réu solto, num caso de roubo, foi confirmada pelo tribunal e eles estão determinando aqui que eu, como juiz de primeiro grau, expeça o mandado de prisão. Então é assim que funciona aqui em São Paulo.
E existe algum prazo, doutor Nelson, para que essas prisões aconteçam ou o embargo ele pode ser discutido por anos?
O tribunal, do prazo do tribunal, a gente não tem conhecimento e a questão é com eles. Isso depende muito de cada câmara, de cada relator, de cada juiz, enfim. Tem um timing, vamos dizer, de cada um para que isso seja apreciado.
Doutor Nelson, tem uma pergunta aqui chegando, né, de pessoal ouvindo a gente. Para o juiz que faz o julgamento em primeira instância, né, vê a situação mudada por uma instância superior, entende como natural esse entendimento dos magistrados chamados superiores, doutor Nelson?
Isso é absolutamente natural. No nosso meio aqui, como juiz, a gente está acostumado com isso. Você tem decisões, eu não vou nem falar condenações, tá? Vamos pôr num âmbito mais amplo, abrangendo inclusive a justiça civil. Você tem decisões que você lança como juiz que são tanto mantidas pelo tribunal, porque o tribunal entendeu que estão corretas, assim como você tem decisões que são modificadas pelo tribunal, porque o tribunal entende de forma diferente. Há muitas questões em direito ou mesmo de análise de prova que foi produzida no processo, que não depende de estar certo ou estar errado, depende muitas vezes da compreensão, do entendimento que o julgador faz a respeito do caso. Então, internamente, entre os juízes, no nosso meio, isso é uma coisa considerada absolutamente natural. Você dá uma decisão, ela é confirmada, você dá uma decisão, ela pode não ser confirmada. Muito comum, corriqueiro e rotineiro para a gente isso.
Doutor Nelson, para a gente encerrar, né? A gente está vendo aí o caso Sanasa, a segunda instância que foi julgada ontem, né? Ou seja, o caso começou em 2010, julgamento em 2019. A gente viu uma celeridade muito maior na Lava Jato, né? Que foi um caso de repercussão nacional, de muita mídia, até o juiz se tornou ministro depois, né? Muito por isso. E foi em 4 anos, né? Aconteceu tudo, a prisão do ex-presidente Lula. Existe um pré-Lava Jato e um pós-Lava Jato? A justiça ela vai ficar mais rápida depois da Operação Lava Jato?
Como eu te disse, Marco, os tribunais, os juízes, eles têm o seu tempo, né? O processo tem seu tempo. Há processos simples e há processos complicados. Eu tenho processos aqui simples que começam hoje e terminam em 6 meses. E processos mais complicados que levam mais tempo. Eu acredito que a nossa justiça está incrementando, não sei se eu posso usar essa expressão, mas está incrementando a forma de compreender o combate à corrupção. Eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento e de evolução das nossas instituições persecutórias penais, né? Num sentido geral. Juízes, tribunais superiores. Então eu vejo sim, para responder a sua pergunta, eu vejo esse incremento, esse aperfeiçoamento na forma como a justiça criminal brasileira vem prestando jurisdição, de forma mais equânime, de forma mais igual, com menos distinção, como havia em outros tempos.
Doutor Nelson, antes da gente terminar, tem mais uma pergunta aqui. No caso dessas condenações serem confirmadas, né, o senhor não vai falar, claro, do caso Sanasa, que o senhor não foi o juiz, mas quando a pessoa é condenada, o regime é fechado, o regime é semiaberto, depende, como que funciona isso?
A lei estabelece patamares, né? A regra geral é assim, ó, pena acima de 8 anos, regime fechado. Entre 4 e 8 anos, regime semiaberto. Abaixo de 4 anos, regime aberto. Isso para os réus primários. Se o réu for reincidente, regra geral também, ainda que ele tome uma condenação com pena inferior a 4 anos, que lhe daria direito, se primário, de cumprir no regime aberto, ele vai para o regime fechado.
Nelson Augusto Bernardes, juiz titular da 3ª Vara Criminal, muito obrigado pela entrevista e por muitos esclarecimentos, porque muita gente tem dúvida, né, sobre essas condenações. Obrigado pela atenção, doutor Nelson. Uma boa tarde para o senhor.
Marco, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Obrigado por proporcionar os esclarecimentos.